Agora nós vamos passar para Fabrício, da Avis Brasil.
Boa tarde, obrigado para esta oportunidade. Em primeiro lugar, quero testemunhar realmente que esta operação acolhida mais uma vez me demonstrou a capacidade do Brasil de acolher. Eu sou italiano de origem, portanto, imigrado. E 20 anos atrás comecei a viver neste país com uma acolhida que me surpreendeu. Mas nos últimos anos e meio, a nossa organização, que é uma associação sem fim lucrativo, di origine italiana con una sua filiale nel Brasile, iniziò una parceria junto con l'operazione Acolida in Boa Vista. Cominciamos un'attività dentro dos abrigos, junto con ACNUR, junto con l'operazione Acolida, junto con l'esercito. E realmente, cada vez, voltei sesta di là, fico sempre molto impressionato di questa capacità di accoglienza, di questa solidarietà che si percepisce do povo brasileiro para os venezuelanos. No específico, eu vou tratar do tema da interiorização, que é o tema deste encontro, e parto do motivo pelo qual a AFSI iniciou a se interessar desta questão. Durante uma visita em Boa Vista, um nosso colaborador, que acompanhava algumas pessoas interiorizadas, nos colocou uma dificuldade de algumas famílias porque não estava procurando trabalho. Ou seja, família interiorizada em outra cidade, mas com uma grande preocupação sobre o trabalho, como se a esperança que foi assim gerada chegando no Brasil estava preocupando essas pessoas. Partindo deste ponto, começamos a verificar como responder a esta necessidade dessas pessoas. E começamos a pensar uma modalidade que hoje denominata, tem outras organizações atuando fortemente nisso, in interiorização para o trabalho. Ou seja, entendemos que a interiorização para garantir uma integração nas comunidades é importante o tema do trabalho. Este modelo é um modelo que envolveu a Operação Acolhida, os municípios, neste caso falamos da Bahia, Salvador e Alagoinhas, que são dois municípios do estado da Bahia, mas que tem como centro do tema da integração nesta nova comunidade o tema do trabalho, envolvendo fortemente também o setor privado, porque nesta experiência nós conseguimos agregar as indústrias, un'industria grande do território, para permitir que estas famílias pudessem ser trasferidas, interiorizadas, já com trabalho assegurado. Este é o modelo que o Exército está desenvolvendo muito, acho que é dos modelos de interiorização. Mas quello che quero colocare è esattamente questa preoccupazione che io percepo nell'operazione, che non è somente trasferire queste famiglie, ma è garantire di arrivare a un luogo dove incontra, attraverso il municipio, attraverso la società civile, una possibilità concreta di riniziare una vita come una persona integrata nella comunità dove sta arrivando. Para isso è molto importante considerare che la trasferenza è un elemento importante, ma queste persone precisano realmente, nei primi mesi, 3, 4, 5, a volte 6 mesi, di un accompagnamento individuale. Queste persone arrivano in territori che non conoscono, a volte hanno un problema di idioma, c'è una questione di si ambientare una nuova cultura, dentro nuove comunità. Portanto, questo è molto importante. Portanto, io acho che il modello che io sto presentando tem una parola che è centrale. Parceria. Precisa realmente stretta una parceria molto ampia che involve il governo federale, attraverso l'operazione Acolhida, con tutti gli attori, agenzie dell'ONU, o il municipio come protagonista fondamentale. Sono persone che vanno a integrare nel municipio, il municipio è l'istituzione più prossima alla persona, portanto, viene cittadino di questo municipio e la società civile, junto con il settore privato. Io acho realmente questi quattro attori juntos pode realmente garantir uma interiorização, garantindo realmente a integração social destas pessoas em novo contexto. Este é modelo que eu realmente defendo muito, porque o resultado que nós temos são muito positivos. Porque estas pessoas que foram interiorizadas, todo mundo está trabalhando, são já quase 7 meses, nós estamos monitorando isso, para nós é piloto, Todo mundo está trabalhando. Tive recentemente encontro com o proprietário da indústria que me falou que fizeram uma avaliação deste grupo de venezuelanos e uma parte foi promovido porque realmente manifestaram um interesse no trabalho muito, muito positivo. E principalmente, isto me surpreende muito, gerou nas comunidades e dentro do lugar de trabalho um ambiente favorável. Nós outros temos esta preocupação, mas como acolher venezuelano em outros municípios, temos tanta necessidade. Sabemos disso, isto é verdade. Mas na nossa experiência, em alguns casos muito concreto, isto criou um elemento positivo. Por exemplo, esta indústria declara que todo este grupo de colaboradores brasileiros se abriram a um conceito de solidariedade no trabalho com esses venezuelanos muito forte. Isto é um elemento positivo que realmente se transformou depois nas comunidades, com a comunidade que acolheu estas pessoas, com o voluntariado dentro das várias igrejas que apoiaram dentro desta iniciativa. Portanto, eu entendo que é realmente um elemento fundamental. Como falou a Socorro, Roraima pode acolher, mas precisa depois transferir estas pessoas para iniciar uma vida em outro contexto brasileiro. Mas este transferimento tem que ser feito através de uma parceria. Os atores são fundamentais, todos os atores da sociedade são fundamentais, e o município é o ponto central. Porque na nossa experiência, como foi na experiência que apresentou a prefeita, todos os filhos estão na escola, todas as famílias recebem Bolsa Família, todas as famílias tiveram atendimento nos postos de saúde que me comoveu com uma atenção a essas pessoas particular, porque faz parte do DNA da população brasileira, que é acolhedora. É uma população que quer ajudar. E isso realmente, eu acho, é elemento muito importante. E me permito de colocar também, como estrangeiro acolhido neste país, que é uma experiência única. No mundo, hoje, o tema da imigração é tema central. Na Europa, como em outros países. Mas a modalidade, a sensibilidade, a inteligência com a qual o Brasil se está colocando nesta temática, nesta grande emergência venezuelana, é único. É algo que realmente está criando interesse. Eu posso citar muitos exemplos. Por exemplo, me surpreende muito em Boa Vista esta hipótese que foi criada entre a GRU e o Exército de abrigos dentro das cidades, com esta lógica de integrá-las já na cidade, não isolada. Portanto, tem muitos elementos de valor. Mas eu entendo que este tema da interiorização é o tema principal, porque significa integrar. Eu acho que somente esta grande parceria com o protagonismo dos municípios, junto com o setor privado, junto com a municipalidade, junto com as organizações da sociedade civil locais, são fundamentais. E o governo e a operação acolhida podem realmente garantir esta integração nas comunidades. Portanto, eu queria somente assim testemunhar pouco aquilo que vivemos e realmente convidar os prefeitos a acolher quando existe uma oportunidade, como foi colocado pela prefeita, ofertando o serviço que o município pode ofertar. O município não vai ofertar mais que aquilo que oferece ao seu cidadão, que são serviços de educação, de saúde, fundamentais para o desenvolvimento da pessoa, mas também considerando isso como realmente algo que pode levar dentro de uma realidade esta temática da solidariedade, que eu acho que também culturalmente esse nosso mundo precisa muito. Precisamos mostrar o bem e o bem que podemos fazer para outras pessoas. Qualquer ser humano quer fazer o bem. Qualquer ser humano quer fazer o bem. E somente encontrar a modalidade. Eu acho que a interiorização pode ser uma forma para que os municípios brasileiros possam começar a ter uma experiência de bem dentro das suas comunidades. Agradeço novamente a participação e queria dar este depoimento da nossa experiência. Obrigado.
Obrigada, Fabrício. E agora vamos para Nilza Arete, do Ministério da Cidadania.
Boa tarde a todos e a todas. Eu, normalmente, quando eu participo desses eventos, eu já quase não consigo mais falar, né? E vocês me deixam por último, aí é que é para ficar engasgada mesmo. Eu fico bastante emocionada, né, de ver esse tema, que para nós é tão caro, né, que é uma prioridade no governo federal, de ter tantos parceiros e tantas pessoas aqui envolvidas nessa, né, nos ouvindo, levando essas informações e intercambiando experiências como a de Conde, sabe, prefeita? Eu me emociono muito quando a gente percebe que um município ele consegue trabalhar em rede atendendo o seu cidadão e acolhendo pessoas que vêm de outros países em igualdade de condições. Então, acho que eu venho ter uma história de trabalho em direitos humanos, na área da pessoa com deficiência, e eu sempre digo que eu já vivenciei várias situações bastante graves, né, bastante assim, que nos deixavam numa impotência tão grande de tentar solucionar, mas eu nunca tinha vivenciado chegar e ver as pessoas com fome, chegando com fome, desnutridas, sem nada, as pessoas se sentindo um nada, e as pessoas olhando para aquelas pessoas como se elas não tivessem uma identidade pessoal, como se elas não tivessem uma história de vida, sabe? E isso me doía muito, né? Em Boa Vista, primeira vez que eu fui lá para Pacaraima, quando as pessoas chegam no Petrig, é muito difícil você ver as pessoas chegando numa situação de tanta vulnerabilidade, sabe? Numa situação assim de um querer ser olhado com dignidade, né? E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de simplesmente conversar em igualdade de condições com aquelas pessoas, né? Às vezes você não precisa dar nada para a pessoa, às vezes a pessoa só quer ser ouvida e ser vista como uma cidadã, né, que ela é, né, com direitos iguais a todos os direitos que nós temos. Né? Quando a gente vê, por exemplo, né, eu vejo que o Ministério da Defesa presente, quando a gente vê, né, um major, um capitão, um coronel, um general, pegando uma criança daquela no colo, aquilo nos emociona muito, né, porque é uma criança simplesmente. Eu sempre digo que é uma criança, uma adolescente, não é um venezuelano. É uma criança, uma adolescente, uma jovem, né, como a gente tem aqui duas cidadãs, né, venezuelanas, que teve que deixar a sua pátria, não porque quis, né, mas por todo um contexto político e que impediu que ela continuasse exercendo os direitos humanos, né, que ela tinha na pátria dela. E por que eu vou procurar uma outra pátria, né, e vou ser vista como nada? Eu ouvi de uma engenheira agrônoma, ela diz, doutora, né, eu tinha uma profissão, eu tinha um carro, eu tinha meus filhos na melhor universidade em Caracas, e hoje é que as pessoas me olham como uma venezuelana, simplesmente. Eu sou uma cidadã, eu sou uma profissional. Né? Então, a gente precisa ter mais sensibilidade de entender o outro, de olhar o outro. Né? Então, assim, o Ministério da Cidadania, a gente é responsável pelo acolhimento, né, no Brasil inteiro, né, de crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência, população em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência. E aí as pessoas nos dizem, como é que a senhora quer que eu leve mais 50, 100 venezuelanos para o meu município se a minha rede está superlotada? Né? Sempre é possível. E quando você vai em Boa Vista, em Pacaraima, e fica um dia transitando por aqueles abrigos, quando você volta para o seu município, você vai ver que você não tem tanta dificuldade para resolver no seu município. Porque ali você tem exemplo de vulnerabilidade, dificuldade de todas as características. Sabe? Você vê que você consegue fazer e que você consegue executar o serviço no seu município e na sua rede com muito mais facilidade. Né? Porque lá, sim, tem potência, a gente se sente impotente, é desafiado todo dia e todos os minutos para buscar a solução de resolução, né, para oferecer uma vida digna a um ser humano que, no momento de dificuldade. Né? Então, esse é um ponto. Outra coisa, foi colocado, acho que foi o Fabrício que disse, nós estamos trabalhando seguindo uma lógica do Sistema Único de Assistência Social. E muitas vezes, nos municípios, a gente ouve, mas vocês agora estão militarizando os abrigos da assistência social, agora é militar que atende nos abrigos, né? Você tem que desmanchar isso e dizer, são pessoas, são profissionais que estão ali trabalhando e nos ajudando com uma capacidade de organização, de logística, de disciplina, que muitas vezes nós não temos nos nossos serviços para organizar. E eu agradeço muito às Forças Armadas por todo o apoio e a segurança, porque sem vocês, certamente a gente não conseguiria estar sendo referência no mundo de serviço de organização. Então, muito obrigado, né? Leve esse agradecimento ao general Pazuello. Agradeço à ONU, agradeço a todos os organismos internacionais pelo apoio que têm nos dado, porque nós, da assistência social, sozinhos, não conseguiríamos fazer. Né? E eu queria aqui dizer a importância da gente, nós estamos aprendendo com essa situação, nós estamos aprendendo a trabalhar em rede, a otimizar os recursos, a respeitar mais as equipes, a perceber a vulnerabilidade das pessoas e também estamos aprendendo a descobrir o quanto somos capazes, porque é só diante de um desafio que a gente descobre o potencial que a gente tem. E nós temos percebido muitos potenciais, né? Nas nossas equipes, a gente trabalha dia e noite, de madrugada, vivemos online, né, o tempo todo, e aí, às vezes, a gente, quando a pessoa não responde, fala, mas, poxa, não me respondeu? Mas, às vezes, são 3 horas da manhã, né, e a gente está exigindo que o outro responda. E o outro se sente culpado por não ter respondido. Então, assim, este momento, eu acho que da campanha Interiorização Mais Humana, é para também nos trazer momentos de reflexão, para a gente refletir o que eu tenho no meu município, qual é a dificuldade que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Eu tenho certeza que, encarando este desafio de organizar uma rede, né, temporária, que não é uma rede de ação continuada, é um serviço temporário, né, eu tenho certeza que as redes, os serviços de ação continuada, eles vão ser executados com muito mais facilidade e com outro olhar, a gente mudar o nosso olhar, né, de respeito ao cidadão. E eu estou dizendo isso porque eu fui, né, coordenadora de serviço de acolhimento, visitei trocentos abrigos no Brasil inteiro, e muitas vezes a gente não tem um olhar para a pessoa. A gente fala de serviços, de equipe, de equipamentos, se tem carro, mas a gente não fala das pessoas, a gente não fala para as pessoas e com as pessoas. E este desafio tem nos mostrado que nós precisamos mudar o nosso olhar para o nosso cidadão, para os nossos serviços, né? Então, assim, só passando em uma outra coisa que eu digo. O venezuelano, quando ele chega no Brasil, né, a gente diz, eu tenho milhares de pessoas em situação de rua. A gente fala com São Paulo, por exemplo. Mas essas pessoas estão na rua deles. A rua é deles, eles sabem onde essa rua vai dar, o que tem naquela rua. Essas pessoas que chegam de fora não sabem que rua é essa, o que tem na rua. Né? E não posso nem ficar nessa rua. O que é isso que eu não posso nem ficar nessa rua? Porque a rua não é minha. Né? Então, assim, vamos compartilhar mais as coisas, né? Aprender a ser mais solidários. Eu acho que isso nós estamos aprendendo. Nós não tínhamos expertise em atender grandes fluxos migratórios, né? A gente espera que a gente não precise vivenciar, mas se a gente precisar, nós já temos agora experiência suficiente para a gente não partir mais do zero, né? Então, é importante que os municípios que estão acolhendo também registrem, fotografem, escrevam, né, porque é isso que vai gerar as nossas normativas de uma política nacional, né, de migração no nosso país. Então, nós precisamos de todos vocês com relação a isso. A gente tem várias modalidades de acolhimento. Então, qualquer estratégia que o município queira, né, e se abra para acolher, é possível a gente conversar e organizar. A experiência de abrigo, tirando do abrigo de Boa Vista e levando para um outro abrigo organizado em conjunto, nós estamos muito mais perto, muito mais junto dos municípios. A modalidade de vaga sinalizada de emprego, o município pode identificar um grupo de empresários, né, que esteja necessitando de mão de obra, a gente fazer uma seleção com base no banco de dados que a gente tem, né, com a Acnur disponibiliza, com o apoio da OIM no traslado dessas pessoas até o destino, né? Um prefeito que me perguntou, não, mas a gente não tem dinheiro para pegar esse pessoal de Boa Vista e levar para o meu município. A gente leva pela Força Aérea, tem os ônibus, a equipe do Exército nos ajuda nesse acompanhamento também. Ou seja, qualquer possibilidade que vocês se abram para nos ajudar, é possível fazer, né? Com o apoio do Ministério da Cidadania, da Assistência Social, dos organismos internacionais, da sociedade civil, seja gestão direta ao município, estruturando um espaço e acolhendo e ele fazendo a gestão, seja ele fazendo uma parceria com a entidade da rede socioassistencial, ou seja, só não é possível se não quiser fazer, né? Mas é possível a gente organizar qualquer estratégia, né, de informação. E uma outra estratégia também é a sociedade civil acolhendo, como o Fabrício colocou. Várias entidades da sociedade civil estão acolhendo com o apoio da rede socioassistencial. Porque o município, embora uma entidade acolha, ela não tem como ela atender. Eu digo sempre, você não vai fechar essa pessoa, essas famílias, uma bolha, né? A rede tem que estar acolhendo também. Então, a rede tem que ser acolhedora. Então, tem que ter uma articulação entre todos os entes, entre todas as redes organizadas. E a outra estratégia é a reunificação familiar. Uma pessoa já foi embora, já arrumou um emprego, né? E tem um outro familiar que chega, a gente leva também essa pessoa, né, para fazer uma reunião, para ir morar perto com essa família. Obviamente que tem alguns critérios com segurança e com responsabilidade. Então, nos ajudem, né, a gente está à disposição. Né, vai tá o link no site aí da CNM, né, dos procedimentos que devem ser tomados. Nós estamos totalmente abertos para ir no município, conversar, esclarecer e construir essas propostas em conjunto. Tá? Muito obrigada.